Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma série de mensagens e estamos reconhecendo uma situação que é realidade no mundo todo e que é destacado não só pela igreja, mas por todas as pessoas de bem desse país e do mundo todo, que é o problema do suicídio. Setembro Amarelo é um mês em que nós nos lembramos dos problemas emocionais, um mês no qual nós focamos na saúde emocional das pessoas, e a igreja deve fazer parte de um movimento que apresenta uma solução. Por quê? Porque Jesus Cristo tem a solução para todo ser humano. Quando as pessoas olham para Jesus, elas encontram vida, encontram razão de viver, encontram seu propósito. Porque o suicídio é um problema crescente, mas não é só o suicídio. As dificuldades emocionais, as enfermidades emocionais, as crises pessoais crescem em todo o mundo. O mundo está emocionalmente enfermo. A cada 4 minutos ocorre no Brasil uma tentativa de suicídio e uma é consumada a cada 40 minutos. Em muitos casos, marcas deixadas por experiências dolorosas anteriores, marcas traumáticas do passado, estão por detrás da tendência de autodesprezo e autodestruição. Muitos problemas tiveram seu início em experiências difíceis da infância, da história, e podem ser as principais responsáveis pelo adoecimento emocional. Num mundo que foca cada vez mais em alimentar o próprio ego, em realizar os seus próprios desejos, frustrações e dificuldades levam pessoas a um desequilíbrio emocional. Hoje nós vamos olhar para um texto bíblico que relata uma parte da história de José, José que se tornou governador do Egito. A vida dele pode parecer aos olhos de muitos um sucesso, especialmente a fase mais de vida adulta. Porém, José teve grandes dificuldades, grandes desafios. E com ele nós vamos observar que, eventualmente, nós precisamos olhar de volta na nossa história para compreendermos a causa de algumas feridas, a causa de alguns sentimentos e podemos encontrar a solução. Mas também descobriremos que não há outra fonte que não ser o nosso Deus para trazer cura e equilíbrio. Em Ageu, no capítulo 1, no versículo 7, diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Aqueles que não aprendem com as experiências do passado são tolos, porque repetirão os mesmos erros. Sábios são aqueles que não apenas aprendem com os seus próprios erros, mas também com os erros das outras pessoas. A dor dos outros nos ensina, a solução dos outros nos ensina, a vitória dos outros nos ensina. Aprender com aqueles que já viveram experiências semelhantes é princípio de sabedoria. No livro de Gênesis, nós vemos a história de José. A história de José começa com José, ainda muito cedo, tendo sonhos que incomodam os seus irmãos. Os sonhos de José são sonhos proféticos, mas talvez a imaturidade, a falta de experiência, faz com que ele compartilhe os sonhos de uma maneira que provoca irritação nos seus irmãos. Agora, esse não era o único problema. Havia outras coisas ali que contribuíam para agravar a situação. O pai amava mais José do que os seus irmãos. Ele o tinha como filho predileto. José tinha um irmão mais novo que, ao nascer, a mãe morreu. A mãe era a esposa amada, a esposa predileta. Naquela época, os homens costumavam ter mais mulheres, a poligamia era um ato, era uma prática comum, e o pai de José perde a sua esposa no nascimento de Benjamim. José, o filho mais velho, se torna claramente o predileto. Os irmãos, que se sentem preteridos, tem remorso, rancor, sofrem dores emocionais. Quando nós lemos a história de José e vemos que os irmãos, num determinado momento, querem matá-lo, porque sentem raiva dele e terminam vendendo-o como escravo para os ismaelitas, nós vemos nos irmãos uma atitude perversa, de maldade, e facilmente condenamos essa atitude dos irmãos. Mas eu queria desafiar você a considerar o que gerou o sentimento e o adoecimento emocional dos irmãos. Os irmãos são sim agentes, eles são responsáveis pelas atitudes que tomam. Porém, o ambiente contribuiu para o adoecimento emocional dos irmãos. A discriminação do pai, as atitudes do próprio José, que contava sonhos como se fosse o melhor. Nos sonhos ele sempre era o melhor, ele já era tratado como o melhor. Eles já não aguentavam mais isso. Agora ele é vendido para o Egito como escravo. E ele chega no escravo e ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. José aqui aprende a trabalhar. Ele não trabalhava em casa. Mas José tinha temor de Deus e Deus o abençoa. E tudo aquilo que ele faz, o abençoa. O fato dele não precisar trabalhar deu a ele a oportunidade de aprender mais, estudar mais, desenvolver-se mais intelectualmente. Essa habilidade agora é importante na casa de Potifar e o destaca, e ele se torna o capataz de Potifar. Novamente ele tem problemas porque a esposa de Potifar se apaixona ou se interessa por ele fisicamente e o aborda e tenta seduzi-lo. Quando ele resiste e não cede às seduções, ela, com medo de ser exposta, também com frustração por não ter sido acolhida, ela o denuncia e o acusa de uma tentativa de estupro. José vai parar na cadeia. A vida dele parece que não pode piorar, porque ele sofreu injustiça da parte dos irmãos. Agora ele sofre injustiça por causa da esposa de Potifar. Ele termina na prisão. Na prisão ele revela o sonho de dois prisioneiros. Os dois eram súditos do rei. Um deles era copeiro, o outro padeiro. O padeiro tem um sonho, José revela o seu sonho e conforme ele revelou, assim aconteceu. Deus agora dava sabedoria para José para entender o significado dos sonhos. Aquele José que não havia entendido o significado dos seus próprios sonhos, que os compartilha de uma maneira até imprópria, agora começa a ter discernimento e sabedoria para interpretar o sonho dos outros. O padeiro é condenado à morte pelo rei, conforme José previu. Já o copeiro é restaurado ao posto anterior, conforme José previu. E José, até ao revelar o sonho, diz para ele, quando você chegar e estiver restaurado, estiver de volta no seu posto, lembre-se de mim. Porém, o copeiro esqueceu dele, porque agora ele tem novas responsabilidades. Agora, ele está de volta, ele precisa reconquistar a confiança plena do faraó. Ocorre que o faraó tem um sonho, e no sonho ele sonha com 7 vacas gordas, que estão pastando na beira do rio Nilo, e que de repente saem 7 vacas magras e horrorosas do rio Nilo, e essas vacas simplesmente devoram as vacas gordas. O problema não é o sonho esquisito, muitas pessoas têm sonhos estranhos. O problema é que esse sonho perturbou tanto o faraó, que ele chama os entendidos, os magos, os homens que servem a ele, e exige que eles interpretem o sonho, mas como eles não conseguem, ele está a ponto de mandar matá-los, porque isso não era tão incomum. O rei frustrado manda matar quem o frustra. Só que esse faraó é abordado pelo copeiro e diz, olha, tem um homem na prisão que interpretou meu sonho, que interpretou o sonho do padeiro, e exatamente o que ele falou se cumpriu. O que é que o senhor não manda consultá-lo? E quando o faraó manda buscar José, José chega na presença dele, interpreta o sonho e diz, olha, o que Deus está mostrando para o faraó é que os próximos anos serão anos de prosperidade, que o Egito vai ter em grande abundância. Mas depois desses 7 anos de prosperidade, virão 7 anos tão terríveis, de tanta miséria, que eles consumirão tudo que for produzido nos anos de abundância, de fartura. E o faraó diz, e o que eu devo fazer? Então José diz, escolha alguém para administrar, que durante os 7 anos de fartura, de abundância, ajunte recursos em quantidade suficiente para que os próximos anos de dificuldade tenham o suprimento necessário. O resultado disso é que Faraó termina colocando José como administrador, como governador do Egito, e todas as coisas estão na mão dele. Capítulo 42 conta a história de que José tinha adquirido tantas coisas que a notícia chegou em Jacó, na casa do seu pai. E o texto diz assim, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, porque estão aí olhando uns para os outros, e disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E lhes disseram, teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula agora está em casa com o pai e o outro já morreu. E José tornou a afirmar, é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. E eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. José tem alguns sintomas de um histórico de vida não tratado, que talvez possam nos ajudar, ajudar a mim e ajudar a cada um de vocês, a reconhecer em que áreas nós precisamos prestar atenção para não acolhermos na nossa vida uma enfermidade emocional que pode nos levar a problemas depressivos, a problemas que gerem dificuldades relacionais e tantas outras questões tão importantes no nosso dia a dia. A primeira questão que eu quero destacar aqui é apresentada no versículo 51 do capítulo 41. Esse versículo diz que José, quando seu filho Manassés nasceu, ele afirmou o seguinte: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. José assumiu como governador do Egito aos 37 anos. Quando os irmãos dele chegaram para comprar comida, José assumiu como governador aos 30 anos. E quando os seus irmãos chegaram para comprar a comida, ele estava com 37 anos. 7 anos haviam se passado desde que ele saiu da prisão e assumiu como governador, até o dia em que ele encontrou seus irmãos. Nesses 7 anos de liberdade, de poder, de autoridade, ele não fez nenhum único movimento para voltar a saber notícias da casa do seu pai. Quando seu filho Manassés nasce, ele diz: Deus me fez esquecer. Muitas vezes nós queremos tirar da nossa memória, da nossa vida, pessoas, familiares, pais, irmãos, e até atribuímos a Deus a nossa capacidade de viver sem lembrar deles. Definitivamente não foi Deus que estava tirando eles do coração de José. O que estava fechando o amor, diminuindo a saudade, eram as mágoas, as feridas. O coração dele ficou tão endurecido, até o ponto dele não sentir mais falta dos seus familiares. O problema maior é que José não se dava conta disso. Ele concluía que Deus o havia fortalecido. Quando nós cortamos relacionamentos com as pessoas que nos magoaram no passado, isso não caracteriza que nós estamos vencendo, mas isso evidencia que a nossa alma está ferida. Uma outra característica que eu vejo em José é o isolamento. No capítulo 42, no versículo 7, na primeira parte, diz: José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele não queria se revelar. Ele não conseguia deixar de perceber que o passado voltou, que o passado agora está à sua porta, que as suas dores estão reavivadas, que as memórias retornaram, mas ele não se dá a conhecer. Terceira característica é a agressividade. O texto diz que José reconheceu seus irmãos logo que os viu, versículo 7, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. As feridas nos tornam agressivos. José vê nos irmãos a sua dor. José vê nos irmãos o mal que eles lhe causaram. Então ele não tem condições emocionais de conversar com eles com tranquilidade. Mas uma característica que eu vejo em José, apesar dele ter dito Deus me fez esquecer, é o aprisionamento ao passado. No versículo 9 do capítulo 42, diz que lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. O que é que eu vejo aqui? Para alguns de vocês, José só está fazendo um teste. Mas na minha percepção pessoal, e isso é uma opinião meramente pessoal, eu entendo que José, ele ainda julga os irmãos pela memória dele. Ele lembra da maldade, ele lembra de como eles não o toleravam, de como eles não tinham paciência com ele, de como eles o tratavam mal. Não só no momento que eles o vendem, mas como na primeira oportunidade que eles têm longe do pai, eles querem lhe fazer mal, porque eles não tinham paciência com ele. Se você ler a história de José, você vai ler que José levava para o pai notícias ruins dos irmãos. Os irmãos faziam coisas que lhes rendiam uma má fama. E José era o dedo duro que levava a notícia para os pais e os colocava em maus lençóis. Então isso também incomodava os irmãos. Mas José tem na memória as maldades, o mau comportamento, o mau testemunho e a atitude horrorosa que eles tiveram de desfazer-se dele, queriam matá-lo e terminaram vendendo-o como escravo. Então, as emoções dele, a leitura que ele faz dos irmãos está presa no passado. Mas uma outra marca do adoecimento dele é o desejo de vingança. No versículo 14 e 15 diz que José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova, juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Veja que José agora começa a devolver para eles um pouco do que ele recebeu. Ele vai para a prisão, provavelmente lá na prisão, ele atribuía a responsabilidade de estar na prisão aos irmãos. Provavelmente quando ele foi assediado e caluniado pela esposa de Potifar, ele atribui a responsabilidade disso aos irmãos. Quando os homens saem da prisão, um morre, não pode fazer nada mesmo, mas o outro que é restituído e não lembra dele, ele diz: eu continuo aqui porque os meus irmãos me colocaram aqui. Há uma ferida na alma. E de alguma maneira, ele devolve a eles um pouco daquilo que eles fizeram com ele. Mais uma outra característica que parece estar presente não só na vida de José, mas de todos que estão com a alma adoecida, é a desconfiança. No capítulo 42, no versículo 15, depois 19 e 20, diz: vocês serão postos à prova. Eu juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Depois 19 e 20, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o meu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. É possível, como muitos acreditam, que ele estava com saudade do seu irmão mais novo? É possível. Ele era o único filho da mesma mãe. Mas se você parar para pensar, não tem nenhuma informação na Bíblia de que ele não tenha participado daquilo que aconteceu com José. É possível que não. É possível que ele fosse muito novo, que ele ainda não estivesse lá. Mas ainda que José tenha decidido forçá-los, porque ele quisesse ver o seu irmão, ele não confia neles. Então a única maneira dele ter alguma garantia é manter alguém preso. A desconfiança muitas vezes está no coração daqueles que foram feridos. E as memórias do passado nos impedem de receber a cura. Mas a esperança, a boa notícia, é que há um processo de cura, há um caminho de restauração. Todo processo verdadeiro de cura nasce em Deus e não no homem. Frequentemente nós buscamos em pessoas a restauração. Pessoas feridas num relacionamento querem curar as feridas num novo relacionamento. Pessoas que sofreram abusos entendem que outros relacionamentos, agora não abusivos, podem restaurá-las, mas as marcas ficam. É a presença de Deus, a manifestação do amor de Jesus, que muda a nossa história. Quando eu olho para as Escrituras e para a própria história de José, eu vejo que na ascendência dele também houve situações difíceis, situações de engano. E Deus muitas vezes usa a confrontação para desencadear o processo de cura. Jacó e Esaú tinham rompido relações. Esaú queria matar Jacó, porque Jacó o traiu, enganou o pai, lhe roubou a bênção. Mas um dia Jacó precisou voltar e encontrar-se com Esaú, seu irmão. No reencontro, a caminho do reencontro, ele tinha medo que o seu irmão o matasse e matasse os seus, mas finalmente ele tem um encontro onde ele pede perdão, é perdoado e restaurado. É esse Jacó que recebe o nome de Israel, que é o pai de José. José e seus irmãos estão separados, mas Deus promove um encontro de confrontação. O texto diz no versículo 2 e 3 do capítulo 42, Jacó diz para os seus filhos: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e compram trigo. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. O que é que está acontecendo? Deus cria um movimento que leva o passado a confrontar José. José acha que o passado morreu. José acha que está curado do passado. E Deus leva o passado até diante dos seus olhos. Então eu quero propor três ações, três atitudes, três escolhas intencionais que precisam ser bastante racionais, porque elas não vão ser naturalmente emocionais, mas que vão afetar suas emoções. Em primeiro lugar, permita que Deus o coloque em contato com a sua dor. Ninguém quer entrar em contato com a dor. Ninguém gosta de dor, nós evitamos a dor. Em Gênesis 42, no versículo 4, diz: Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. O que é que Jacó está fazendo? Protegendo-se da dor. Ele perdeu o irmão de Benjamim, então ele não quer riscos. Nós naturalmente queremos evitar dores. Há outras situações na Bíblia que revelam a mesma coisa. Adão e Eva, por exemplo, lá no capítulo 3 de Gênesis, diz que quando Deus estava indo para o jardim encontrar-se com eles, depois que eles haviam desobedecido a Deus, eles se escondem. Mas Deus pergunta a Adão: onde você está? E ele diz: eu ouvi os seus passos no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Então a dificuldade dele agora é que ele não quer encontrar-se com seu Criador, porque ele sabe que ele errou. Ele reconhece agora a sua nudez e tem vergonha. A transparência, a exposição é normalmente parte do processo que Deus usa para nos confrontar com nossos erros e nos levar de volta para o caminho da restauração. Capítulo 43 de Gênesis, no versículo 11, diz: então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. O que é que está acontecendo aqui? Jacó não queria liberar de forma alguma Benjamim, mas diante dos argumentos insistentes do seu irmão, da evidência de que não havia como continuar sobrevivendo sem alimentos, de que não havia argumentos que justificassem, apesar de um dos filhos estar preso no Egito, desde que os irmãos voltaram e esperaram todo o tempo até consumir tudo o que eles trouxeram, ele finalmente diz: então tudo bem. Então que ele vá. Só que há um detalhe aqui que chama muito a minha atenção. Jacó, inocentemente, apenas querendo agradar o governador, fala: coloquem alguns produtos da nossa terra na bagagem e levem como presente ao tal homem um pouco de bálsamo. O que era o bálsamo? Aquilo que os pais usavam para colocar nas feridas, no joelho ralado dos meninos, para tratar feridas. Quantas vezes a mãe de José, antes de morrer, colocou bálsamo no joelho dele quando ele caiu? Deus está ativando a memória de José. Quando José recebe um pouco de bálsamo, quando ele recebe o mel que ele comia na infância, quando ele recebe as especiarias, os cheiros da sua infância, os aromas da sua infância, quando ele recebe as nozes de pistache e as amêndoas que fizeram parte da sua infância, Deus o leva, ele ativa as memórias anteriores à sua dor. Deus o leva de volta para um tempo menos ameaçador, onde ele pode se reencontrar com o amor que ele sentia pela sua casa, pelos seus irmãos, pelo seu pai, que agora o trauma, as decepções, fizeram com que ele imaginasse que tinham desaparecido. Lá no versículo 45, de 1 a 4, diz assim: a essa altura José já não podia conter-se diante de todos que estavam ali, e gritou: façam sair a todos. Assim que ninguém mais estava presente, José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviam, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. E quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. O processo de cura necessariamente passa pela dor. Eu preciso entender o quanto aquilo me machucou. E eu preciso deixar que as pessoas que me feriram saibam o quanto elas me feriram. Faz parte do tratamento ter transparência, ter integridade, ter ousadia de enfrentar aquilo que eu quero evitar. Mas as coisas não param por aí. Eu preciso também dar o passo seguinte. A minha sugestão é que você revele quem você de fato é. José, que já não podia conter-se, disse: eu sou José, irmão de vocês. Claro que eles não esperavam, claro que eles ficaram chocados, claro que surgiu uma série de preocupações, desespero, medo, culpa, insegurança. Mas José precisava dizer: eu sou quem eu de fato sou. Porque ele falava com eles em egípcio. Ele não havia deixado que eles percebessem quem ele era. Quantas vezes nós queremos esconder o nosso passado? Quantas vezes nós queremos esquecer o nosso passado? Quantas vezes nós queremos que ninguém nunca saiba quem nós somos e do que nós um dia fomos capazes? Mas quando nós enfrentamos, quando nós confessamos, quando nós abrimos, nós tiramos um fardo dos nossos ombros. Pessoas entram em depressão profunda porque se sentem culpadas. E não existe nada mais libertador do que o perdão. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Muitos de vocês têm sofrido, têm vivido debaixo de opressão, porque escondem os seus pecados. Precisam de alguém para quem confessar, precisam de uma pessoa sincera que possa ouvi-los, que possa orar por vocês. A igreja é o lugar certo, o pequeno grupo é o lugar certo. Aqui na igreja tem um ministério chamado Farol, com pessoas especializadas em ouvir você, em cuidar das suas dores, em ouvir os seus pecados, trazer a realidade do perdão de Deus para a sua vida e abençoá-lo para seguir em frente. Então não se esconda, não use máscaras, não tente ser melhor do que você é. Tenha a ousadia de revelar quem você de fato é. Quando José diz: eu sou José, a vida dele começa a ser de fato restaurada. Enquanto ele diz: Deus me fez esquecer, ele tem um acúmulo de emoções escondidas dentro do seu peito. Mas quando ele deixa essa emoção sair, ele chora tão alto que as pessoas do lado de fora ouvem. A notícia se espalha. Há um reencontro que traz esperança quando nós revelamos aquilo que é a realidade do nosso coração. E a terceira dica que eu quero dar para você é: busque em Deus a capacidade de perdoar incondicionalmente. Gênesis 45, 14 e 15 diz: então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando, e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Você pode imaginar essa cena? Anos de separação, anos de feridas na alma, mágoas, dores. Agora José diz: eu sou José, vocês quiseram me fazer mal, mas Deus usou aquilo que estava errado no coração de vocês para fazer o bem para mim e para trazer proteção para nossa casa. Quando nós entendemos o projeto divino por detrás daquilo que parece acidental, ou que parece maldade, ou que parece uma injustiça, nós descobrimos que Deus nunca desperdiça uma dor. José precisou chegar naquela prisão para revelar o sonho de um homem que trabalhava com Faraó. Ele precisou treinamento da casa de Potifar. Ele precisou humildade de ser vendido como escravo, porque havia uma arrogância no seu coração. Deus estava forjando o caráter dele, e os pecados dos irmãos dele foram usados como ferramenta para viabilizar o maior projeto de livramento de Deus na construção de uma nação que seria conhecida como povo de Deus. As nossas feridas, as nossas experiências podem nos levar para um novo patamar. Mas quando nós permitimos que Deus nos coloque em contato com a nossa dor, quando nós revelamos quem nós de fato somos, corremos o risco de continuar aprisionados se não abrirmos o nosso coração para perdoar. Compreender que aquilo foi plano de Deus não diminuiu o pecado dos seus irmãos. Fingir que o que eles fizeram não foi nada não ajudaria. Ele diz: vocês intentaram fazer mal contra mim, mas Deus usou esse mal para o bem. Eu sou o irmão de vocês, aquele que vocês venderam ao Egito. Ele não diminuiu a responsabilidade, ele não diminuiu o dano que eles causaram, ele não minimizou a falha deles, mas ele diz: eu amo vocês. Ele os abraça, ele os beija, ele diz: não tenho medo, Deus me colocou aqui, para esse tempo, para livrar também a vocês. Então busque em Deus a capacidade de perdoar incondicionalmente. Algumas pessoas esperam que Deus faça um milagre no coração para perdoar. Eu quero dizer uma coisa para você: perdão nunca foi uma sugestão. Não tem nada a ver com as nossas emoções, é uma atitude. Assim como amar não é uma atitude emocional, é uma atitude de obediência. Deus quer você restaurado, Deus quer você livre das suas dores, Deus quer você liberto do seu passado, Deus quer que você supere a depressão, as tristezas, as frustrações e veja o projeto dele através de todas as coisas que aconteceram na sua vida. Deus quer usar você não só para transformar realidades, não só para salvar pessoas, mas Deus quer usar você inclusive na vida daqueles que o machucaram. Então confie em Deus, espere em Deus, renda-se a Ele, dedique-se a Ele, receba das mãos dEle o plano perfeito, creia que nada aconteceu na sua vida sem que Ele soubesse, e creia quando Ele diz que Ele vai usar todas as coisas para o seu bem, porque ainda que pareça trágico, Deus transforma a pior história no recurso para a transformação da mais difícil situação. A vontade de Deus é que nós cresçamos em todo o tempo. A vontade de Deus é que eu e você aprendamos a amar, aprendamos a dar amor, aprendamos a crer no maravilhoso poder de transformação que Ele tem. Isso vai nos livrar do caminho da morte, isso nos livrará da dor profunda. Isso não nos prenderá ao passado, mas isso nos preparará para viver os melhores anos da nossa vida. Confie em Deus, tome atitudes intencionais, creia no seu poder e viva intencionalmente para a glória dele, confiando que absolutamente tudo que lhe aconteceu será instrumento para a glória dele, para o seu bem, para o desenvolvimento de toda a sua casa. Que Deus abençoe você.
Chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais lidar com meus próprios fracassos, com a sensação de que eu não estava dando certo e até com a impressão que Deus mesmo tinha esquecido de mim naquele lugar.
Nas 3 semanas que eu passei trancada no meu quarto, o sentimento de que eu deveria morrer me acompanhava a cada instante do meu dia. E eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser acabar com isso logo.
E novamente me veio muito forte uma voz me dizendo: pula da sacada, vai pra sacada e pula, acaba com isso.
E eu ficava pensando que eu deveria ter feito alguma coisa, que eu deveria ter resistido, ter falado que não.
Certa vez um sentimento muito forte me tomou e eu não sabia mais o que fazer, me senti no fundo do poço, aliás, atrás do fundo do poço.
Você quer desistir, desiludido há muito tempo, não quer mais viver aqui. Tristezas e mágoas ferem tua alma, machucam o teu coração. A história se perde nas águas do rio da solidão. Este não é o fim. A luz pra esta casa. Este não é o fim. A luz presta.
Jesus interferiu na minha vida. E houve um momento em que a mão dele, o amor dele, se manifestaram de uma maneira inexplicável. E por alguma razão, o desejo de viver voltou, porque eu comecei a sentir a presença de Jesus. E naquele momento eu descobri que a presença de Jesus cura todas as feridas do nosso coração.
Hoje, olhando para trás, eu consigo ver claramente que exatamente naquele dia que eu me segurei na cama para poder não pular da sacada, que eu não teria condições de ter me segurado sozinho.
Quando Jesus me resgatou mesmo dessa tristeza toda, eu me lembro dele me dizendo que eu era importante, que eu era limpa. Eu acho que a coisa mais forte pra mim foi ele me dizendo que eu era, que ele tinha me lavado, que eu não era uma pessoa suja por conta do que tinha acontecido.
Depois que tudo isso aconteceu, eu parei, pensei e vi que Jesus, ele tem uma nova história, um recomeço, uma nova oportunidade. E tudo que eu achava que eu não tinha, hoje eu tenho muito mais. Deus me deu nova vida, Deus me deu uma família, me deu uma filha nova também.
Quando eu não enxergava mais uma luz no fim do túnel, a luz do mundo me encontrou.
Um novo caminho, amor intenso, você vai descobrir. Estava perdido em teus sentimentos, mas a paz nascerá em ti. Não temas nada, Deus te abraça e cuida do teu coração. a noite se acaba e chega a alvorada, a luta se torna em canção. Este não é o fim, a luz para esta casa. Este não é o fim, a luz.